A partir de agora, você acompanha Pontos de Vista, um programa jornalístico que discute tudo que está em pauta na sociedade.
Oportuniza acesso a...
Ponto de Vista, a voz do cidadão, das autoridades, da igreja, da comunidade.
Bom dia, caro ouvinte que nos acompanha todos os dias através da Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, que agora vai ser transmitido para você até às 9 horas da manhã, abordando hoje o tema sobre a questão das eleições municipais. Portanto, o programa Ponto de Vista deste sábado, 18 de agosto, fala sobre o tema do momento, que são as eleições municipais, que é composta aí através da eleição do Executivo e do Legislativo, e queremos abordar a missão do político na sociedade e também dos eleitores, e assim falar também do encontro que a Diocese de Dourados realiza hoje, a partir das 14 horas, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Dourados, que tem como objetivo ajudar, ou pelo menos fazer uma reflexão junto com os candidatos, as eleições municipais, a tomar consciência de fato do que vem a ser a eleição municipal, também dentro dos princípios do Evangelho. Para discutir conosco esse tema, nós temos alguns convidados. Aqui conosco já está o Laudelino Bernardes, que é do Conselho de Leigos da Diocese de Dourados, é o assessor jurídico da Cúria Diocesana. Também o Mário Teixeira Júnior, que possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em História pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e doutorado em História pela Universidade Estadual de São Paulo. Também presente conosco, Ariovaldo Antônio Ramos, que é cientista social formado pela UFGD, com ênfase em Sociologia Política, pesquisador dos sistemas eleitorais e sistemas políticos, e mais uma outra série de coisas que tem aqui no seu currículo. E daqui a pouco também conosco vai estar o presidente do Conselho de Leigos da Diocese de Dourados, o Dr. Joaquim Vidigal. O programa Ponto de Vista, como eu falei ainda há pouco, vai até às 9 horas, além desses nossos convidados que estão no Estúdio 2 da cidade de Dourados, lembrando que o Estúdio Central está na cidade de Itaporã, onde está a sede da nossa rádio, e daqui vão falar conosco para todo o Cone Sul e para o Brasil e o mundo através da internet, e você também é o outro convidado que pode interagir aqui com os nossos, que estão nos nossos estúdios, através do telefone 3427-5445, 3422-9507, ou enviando torpedo para 8459-9012, participando ainda pela internet, pelo site da Rádio Coração, www.radiocoracal.org. Comecemos falando sobre o nosso tema de hoje, que é a questão das eleições municipais. Vamos falar com alguém que é especialista na área, né? Vamos falar com Ariovaldo. Ariovaldo, bom dia, bem-vindo, né? Os demais, depois, quando eu for pedindo para falar, eu já vou também saudando. Agradecemos a sua presença. E eu queria fazer, já começando contigo, fazer uma pergunta. Qual a importância das eleições municipais para o processo democrático do país?
Bom dia, Padre Crispim e demais participantes do programa aqui no estúdio e aos ouvintes. As eleições municipais, elas têm uma importância, talvez no mesmo, do mesmo patamar que as eleições, que a gente chama das grandes eleições, né? As eleições que elege o presidente da República e os governadores, deputados federais, senadores. Por quê? Porque as eleições municipais elegem os políticos que estão na nossa esfera, que estão próximo da gente. Os vereadores e o prefeito são pessoas que a gente normalmente convive com eles, né? A todo instante. Segundo, são eles que vão gerir os recursos, que vão gerir as nossas necessidades primárias, saúde, educação, né? São os mais próximos da gente aqui. Portanto, padre, com relação a essa importância, esse grau de importância, é por isso que nós devemos ter consciência de que devemos escolher, né, estudar bem o nosso candidato, conhecer nossos candidatos para que possamos eleger os melhores, aqueles que têm condições de gerir os recursos municipais, né, que vão para a saúde, que vão para a educação, que vão para a infraestrutura, né? Então, uhum. E principalmente porque o prefeito é quem gera esses recursos e os vereadores são quem fiscaliza a aplicação dos mesmos.
Agora, quando a gente acompanha a imprensa, a grande mídia, a gente percebe uma grande ênfase no poder central, né? No poder do executivo nacional. E a Constituição de 1988, ela, de certa forma, descentralizou a aplicação dos recursos. Mas mesmo assim, o governo central, né, o governo de Brasília, não do Estado, mas da nação, né, ele tem ainda este poder, né, realmente, de, porque praticamente toda a arrecadação, né, passa, em maior parte, pela questão do governo central. E talvez, quando a gente se reporta aos governos municipais e aos legislativos, a gente não se dá conta daquilo que você falou, que é que são os governos que estão mais próximos da população. De fato, a população tem contato com essas pessoas, com o prefeito, com os vereadores. Como é que isso é feito em relação à questão dessa distribuição dos recursos, se o governo federal é quem centraliza esta grande arrecadação?
Pois é, no âmbito do município, né, tem as arrecadações municipais, né, que se recolhe aqui mesmo, e aqui mesmo o município é redistribuído. Os demais recursos são os recursos federais, né, que se arrecada via governo federal e que depois são transferidos, né. Alguns montantes são assegurados no início das gestões, né, e outros através das emendas parlamentares, né, no qual os deputados federais, senadores, eles vão, em parceria, né, sempre com a prefeitura, construir os projetos e trazer esses recursos. É bom lembrar, padre, também que, com relação às eleições municipais, no caso de Dourados, nós temos uma previsão orçamentária para 2013 de R$700 milhões, né? É um valor considerável, né?
Sim.
Então, portanto, na hora da gente estudar quem é que vai gerir esses recursos, a gente tem que perceber esse valor. São R$700 milhões que já está, né, no pré-orçamento do Executivo, que vai para a Câmara estar aprovando, né, esse orçamento, né? Então, com relação à arrecadação, é mais ou menos isso. Existe arrecadação aqui, que local, IPTU, ISS e demais serviços, né, que o município presta, e os outros recursos provêm do governo federal, né?
Sobretudo para a educação, né, que vem uma boa parte, né, repassado para a saúde, né?
A educação, a maioria, a boa parte dos recursos vem para a educação e para a saúde, né? São os recursos já assegurados, né, na distribuição anual do orçamento do governo federal.
Exato. Agora, Mário, falando contigo, que é historiador, nós estamos numa democracia desde 1985, se bem que as eleições vieram depois, né, 6 anos depois. 85, a eleição indireta, né?
Sim.
No Congresso. Depois nós temos a eleição direta no término do governo Sarney. De lá para cá, assim, você como historiador, o que é que você percebeu de avanços na questão da democracia, sobretudo quando a gente pensa nas eleições municipais?
Bem, bom dia a todas as pessoas presentes, bom dia aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela gentileza do convite. Eu queria iniciar parabenizando a rádio e a Igreja Católica por proporcionar uma aproximação entre a política, mais especificamente a política partidária e a religião. Infelizmente, ao longo de muitos séculos, o campo da ética, o campo da moral e o campo da política andaram muito apartados, já nos dizia o velho Rousseau sobre isso. Então é muito importante que um movimento religioso, sabedor de que a igreja, enquanto um espaço religioso, ocupa tem um grande papel diante da sociedade brasileira, trazer um debate político para o seio da igreja é algo que fomenta a possibilidade de aproximarmos política de ética e deixarmos de pensar a política como espaço de corruptos, como espaço de pessoas que não devem, por não terem moral, ocupam esses espaços. Bom, em relação à questão da democracia, já dizia o nosso saudoso Ulisses Guimarães, ela é ruidosa e não é o melhor sistema que nós temos, mas é o menos pior. É aquele que nós temos nesse momento para colocarmos. Nós podemos discutir a questão da representatividade, quanto há de representatividade nessa chamada democracia liberal burguesa, mas há um espaço de representatividade e o momento é esse. De 1985 para cá, né? De 1985 até hoje, podíamos retomar um pouco mais o campo do período ditatorial em que as lutas foram engendradas para a volta da democracia. Nós podemos dizer que o Brasil é um país menos pior para os pessimistas, ou melhor, para os otimistas. Mas não há como negar que a democracia trouxe muitos avanços para o país. E isso não é papel de um único partido político, nem de um único governo. Se nós formos unir todo esse período que começa em 81 com o retorno, o fim da perseguição política, 82 as eleições primeiras, 85 ainda que indiretas, no meio disso nós temos a busca pelas diretas já, um processo de 88 com uma nova Constituição e assim por diante, governos que vão se sucedendo democraticamente, tivemos um grande avanço para o país. Nós temos 500 anos de muitas dificuldades e agora nós temos que pensar que esse país tem outros 500 anos pela frente em que ele possa modificar essa realidade. Esse momento municipal, conforme é bem dito pelo colega, é um momento de fundamental importância porque ele atinge diretamente as especificidades do nosso município. Então, nesse sentido, a democracia é um avanço, é um grande avanço, e ao invés de nós tentarmos criticá-la na sua unicidade, no seu processo total, acho que nós temos que realizar avanços nela, e esse é o momento para isso.
Muito bem, obrigado, Mário. Eu queria falar com o Joaquim Vidigal, né, que é presidente, que é médico e é presidente do Conselho de Leigos da Diocese de Dourados. Joaquim, nós hoje à tarde teremos um encontro com políticos dos 17 municípios que compõem a nossa diocese de Dourados e vamos apresentar uma visão, né, a partir da cartilha que a CNBB elaborou, claro, com a ajuda de vários especialistas, porque as pessoas têm a impressão que a CNBB, quando fala, fala os bispos somente a partir de uma visão de teólogos, né? É bom lembrar que nós temos inúmeras universidades, nós contamos com a colaboração dos especialistas dessas universidades. Além dessas, às vezes nós contamos com outros especialistas de outras universidades que não são católicas também. E os bispos falam, claro, iluminados pelo Evangelho, mas dentro de uma perspectiva social. Então, hoje à tarde nós iremos tratar desse tema. Qual é a expectativa do Conselho de Leigos para este momento? Que é um momento também histórico, né?
Perfeitamente. Bom dia aos presentes, bom dia aos ouvintes. Esse Conselho Diocesano, já na nossa administração, nós já estamos realizando um segundo encontro. O primeiro foi a saúde pública, que a igreja debateu bastante, e a gente vê tanto que o povo sofre com essa, né, necessidade de buscar os administradores, buscar as pessoas que traz para nós a gerência da saúde e dê ao povo uma dignidade de saúde. Então a gente vê agora esse momento tão importante de escolher os nossos políticos. E então o Conselho tem feito várias reuniões e por que a gente está trazendo esse encontro, né? Esperamos que esse encontro, as pessoas, os candidatos que estão pleiteando os cargos, né? Eles vão para essas eleições não procurando um ganho pessoal, mas que realmente leve no seu coração esse lado que é tão importante na nossa vida, a nossa vida cristã, né? Acho que nós devemos fazer o próximo aquilo que gostaria que fizéssemos a nós mesmos. Então, eu acho que cada candidato não deve ter no seu coração um orgulho ou uma representante particular, familiar, mas ele está sendo um representante do povo. E o povo necessita de pessoas que realmente saibam administrar, gerir todas as necessidades que a nossa sociedade está necessitando, não é?
Uhum. Obrigado, Joaquim. Laudelino, bem-vindo ao nosso programa novamente. Você que trabalha na assessoria jurídica da Diocese, vamos partir um pouquinho para isso. Esses dias aqui no município de Dourados, o Executivo propôs também ficha limpa para a questão dos cargos da Prefeitura, né? Para que, pelo menos aqueles cargos que são mais representativos ou que são de confiança, se eu não estiver enganado, que aqueles que exercem as suas funções também tenham ficha limpa. E depois eu andei acompanhando os jornais e deu quase que um quebra-quebra lá, um quebra-pau, né? Quando isso foi apresentado a alguns vereadores. Como alguém que trabalha na área jurídica, porque eu vi que ali foi questionado, dizia assim, mas essas pessoas vão ser prejudicadas porque depois não podem entrar no serviço público e uma série de coisas. Diante disso, assim, que sinais você percebe de avanço nesse projeto que é do Executivo, mas que é um projeto que a sociedade clama? Porque quando mandou 1.300.000 assinaturas para o Congresso Nacional pedindo ficha limpa, eu acho que quem trabalha no serviço público também pode ser penalizado ou ser beneficiado de acordo com a sua prática, né?
De toda forma. Bom dia, Padre Crispim e os demais colegas. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez dando essa contribuição. Como o senhor disse, como um membro voluntário também da assessoria jurídica da Cúria Diocesana, mas também como um leigo, né? Porque também participo do Conselho Diocesano de Leigos aqui. No tocante à indagação sobre esse projeto de lei, que está aí, vamos dizer, em debate, em estudo na nossa Câmara Municipal, eu vejo assim que é um grande avanço, até porque, dentro da realidade nacional em que nós estamos passando, isto aí é um projeto que vai beneficiar o município de Dourados, como toda a sociedade. Melhor esclarecendo, porque isso dá a impressão realmente que isso é uma iniciativa da Igreja Católica, mas na realidade não é, porque isso aí, conforme é do conhecimento de todos nós, que tem a lei nacional, a lei complementar 135, que regula, que é a mais conhecida como a ficha limpa. E nós sabemos, de um modo geral, que essa lei, para ser aprovada e sancionada, foi um debate muito grande, né? Porque justamente a iniciativa desse projeto de lei, ele partiu da iniciativa popular. Os diversos segmentos da nossa nação se empenhou, e no meio também estava a Igreja Católica, as igrejas evangélicas como um todo, e chegou num ponto que, para o Congresso Nacional, foi realmente uma novidade. Apesar dessa aprovação, nós sabemos que ela deixou umas certas lacunas que devem ser reparadas. Entre elas, essa que o projeto do Executivo Municipal enviou ao Legislativo no sentido de regulamentar também nesse campo. Por que disto? Porque a sociedade deseja realmente uma transformação. Conforme o colega que falava por primeiro aqui conosco, na história teve muitas modificações que nosso país está passando, mas que não é tudo. E a questão da ficha limpa também, eu acredito que é um marco que vem para nós, e a Igreja não pode ficar alheia a essa situação. Aí o que ocorre? Porque hoje é notório e sabença de todos que, para qualquer cidadão brasileiro que vai pleitear um cargo público através de concurso, ele precisa realmente de estar, vamos dizer, limpo, né? Agora, infelizmente, existe essa realidade entre nós, porque a Lei Complementar 135, ela veio realmente atender aquela necessidade que foi planejada, foi pedida, foi exigida pela população, no que diz realmente aos cargos eletivos, né? Mas, igual da partida, ficou essa lacuna. E o município de Dourados, com esse projeto de lei, ele não é o pioneiro, porque no Brasil nós já temos realmente outros municípios que já têm essa lei aprovada, justamente no sentido de ajudar a melhorar esta questão que se fala, a honestidade nos serviços públicos, na política como um todo. Infelizmente, nós ainda temos isto, né? Que, e provavelmente, conforme o senhor disse na indagação, que entre os nossos representantes na Câmara Municipal, tendo a convergência justamente nesse projeto de lei, porque o senhor sabe que isso aí, de uma forma ou outra, vai contra interesses, né? Um a favor, outros contra, um acha bom, outro não, aquela situação toda, mas é lógico que isso aí é necessário passar por um debate, né? Porque é uma realidade que eu acredito que, uma vez aprovada, vai melhorar muito a nossa realidade política aqui de Dourados, como também atender um anseio da sociedade, porque hoje eu, como operador do direito, eu vejo realmente que há um clamor muito grande da sociedade como tudo, e Dourados não foge disso, no que diz respeito a essa moralidade, porque parece que se tornou assim uma doença, né, quando se fala na questão da corrupção, dos desvios, aquelas coisas. Infelizmente, isso também acontece nos cargos de confiança, nas pessoas do segundo, terceiro escalão das administrações públicas, seja ela em qualquer campo que tenha atuação no caso. E eu acredito que essa lei, uma vez debatida, estudada e aprovada também, lógico que provavelmente deverá ter as suas modificações, mas dentro de uma forma assim, por exemplo, que ela seja aprovada e possa atender os anseios da sociedade, que muito deseja isto, né?
Ok, eu gostaria de voltar a falar com a Ariovaldo. A ONU, esse dia, num dos seus departamentos, trouxe uma amostragem sobre o Brasil, dizendo que 86 bilhões por ano no Brasil vai para o ralo através da corrupção, né? Eu já ouvi outras pessoas, especialistas mais independentes, dizendo assim que cerca de 200 bilhões. Esta corrupção, ela está em todas as esferas. Como é que os municípios participam deste montante? Tem um cálculo? As administrações, né, a partir daquilo que o Laudelino estava falando, né? Como é que isto acontece nas esferas municipais?
Bom, esse cálculo, ele deve ser levantado... Se acha esse valor a partir daquilo que é aproveitado, né?
Uhum.
Então, dentro daquilo que é aproveitado, com certeza se calcula aquilo que é desperdiçado. A democracia, ela tem um preço, né? E talvez seja aí um dos defeitos da democracia, é esse preço. É muito caro a democracia, porque transfere para o Estado arcar com todo o sistema, né? Com o sistema. E nos municípios, assim como no Estado e no governo federal, esse dinheiro, ele fica para ser cuidado, zelado, primeiro pela Câmara Municipal, pelos vereadores que têm a obrigação de fiscalizar os gastos do prefeito, né? De como está sendo gasto, né? Segundo, pelos conselhos. A saúde tem o Conselho da Saúde, a educação tem o Conselho de Educação. Então, existem os conselhos, né? E esses conselhos, eles têm a obrigação de aprovar ou não essas contas. Essas contas, elas passam sempre, o executivo, às vezes, gasta ou às vezes propõe o gasto desses recursos e eles passam pela fiscalização. Mas essa fiscalização também é uma coisa que eu penso, e não é de hoje, há muito tempo, que parte também... Nós temos que fiscalizar, nós temos que nos doar para fiscalizar esse dinheiro. A gente vê obras, né, que às vezes você olha assim, você fala, nossa, essa obra é 4 milhões de reais, né? Nossa, para um, como? Não consigo, porque com 4 milhões de reais essa obra poderia estar pronta e já também já atendendo a população, né? Já está toda equipada, né?
A gente sempre pensa assim, se fosse eu, faria duas dessas.
Se fosse eu, faria duas dessas, atenderia uma demanda muito maior, né, de clientes. Mas aí, é como eu disse, né? Às vezes falta um pouquinho também da gente. A gente tem o brasileiro, ele tem a gente fala do brasileiro porque conhecemos a nossa cultura, né? De observar, muitas vezes reclamar, mas não tomar atitude. Ele fica no campo da reclamação. Reclamou para ele, alguém ouviu ele, já tá bom, né? A atitude é um outro... Já passa, já transfere essa responsabilidade da atitude. E nós temos, porque nós temos nossa cidade tem engenheiros qualificados, nós temos arquiteto qualificado, nós temos contadores qualificados, nós temos médicos qualificados, nós temos olha, pessoas para gerir num terceiro campo, né? No campo da sociedade civil, nós temos o governo, nós temos o mercado, nós temos a sociedade civil que pode se organizar e ajudar a fiscalizar e contestar as despesas, né? Então, é mais ou menos esse cálculo que a ONU fez aí de 86 bilhões, né?
Exato.
É, digamos que nosso município aqui participa aí com 0,5%, 0,6%, também é um cálculo que a gente faz, né? Um levantamento perto daquilo que se gastou e que a gente poderia estar fiscalizando para evitar essa despesa, né? Esse desperdício de dinheiro público.
Ok, agora falando sobre, ainda aprofundando um pouquinho essa questão, Mário, nós vivemos num Estado, né, um Estado democrático, que hoje nós também passamos por uma questão de mudanças muito rápidas, né? A época, nós chamamos isso de época de mudança, né, nem é mudança de época mais, quer dizer, as coisas nos últimos 30 anos tiveram assim, conotações de mudança muito rápidas, e aqui também nós saímos de uma ditadura, entramos na democracia, mas as pessoas pensam que 30 anos a democracia já está amadurecida, né? 30 anos para um Estado ainda é um processo infantil ainda. Se fala bastante que o Estado... Não só o Estado brasileiro, mas o Estado em geral passa por um processo de crise. Nós estamos vendo as crises dos Estados da Europa, né? Do chamado Velho Continente. Quais características a gente poderia levantar para dizer assim, que o Estado e o processo representativo estão em crises?
Eu acho interessante pensar que o Estado é uma entidade.
Uhum.
Ela não é uma pessoa. E nós lidamos muitas vezes com essas instâncias como se fossem seres humanos. Como nós estamos falando sobre eleições municipais, se nós pensarmos, por exemplo, a realidade douradense da questão do Estado, né? Infelizmente, a história é uma ciência muito incômoda, porque ela faz com que o passado insista em permanecer presente. E nós temos que lembrar que o município de Dourados é um município que passou o maior escândalo de todos os tempos, e não faz 2 anos. Nós não estamos falando sobre isso de uma forma geral. Se a história é feita de memória e esquecimento, eu quero trazer a memória. Quem é o Estado? Quem são os representantes do Estado? Tivemos a maioria da Câmara cassada junto com o prefeito. Como é composto esse processo? Quem compõe o Estado? Aqueles que são eleitos, mas majoritariamente aqueles que elegem. Então, ao invés de falarmos de Estado como uma entidade, temos que pensar no Estado como um grupo de pessoas que constrói a sociedade douradense. Então, se o Legislativo foi cassado em sua maioria e o Executivo foi cassado, a sociedade douradense foi cassada. E aí eu pergunto, agora, passados 2 anos, como é que nós vamos refletir sobre esse processo eleitoral? Que tipo de respostas a sociedade douradense pretende dar, né, ao Brasil? Porque ainda existem pessoas que nos olham no Brasil e no mundo, e com um exemplo não muito fecundo, não muito positivo. Eu penso que é o momento de refletirmos sobre isso. É o momento de refletirmos que tipo de eleitores nós temos que constroem, os políticos que nós temos, que constroem o Estado que nós temos em âmbito municipal, estadual e federal. Nesse momento, em âmbito municipal. Parece que ficou claro para todo mundo que a gasolina que coloca o plástico atrás do carro custou muito caro. Parece que a cesta básica custou muito caro. Quando nós vemos os políticos sacudindo aquele dinheiro nos vídeos, parece que quando recebemos uma camisa de um político, nos levaram as calças. E aí eu pergunto, como reflete o Estado nesse processo? A sua pergunta trazendo para esse âmbito municipal. Reflete de acordo com a nossa sociedade.
O Estado que nós temos representa a sociedade que nós temos. Para que nós tenhamos mudança nesse Estado, nós temos que ter mudança de atitudes na nossa sociedade. E um dos momentos mais reais, porque existe o campo teórico e o campo das práticas reais, um dos momentos mais reais é o momento do voto. Tanto que é ali pela primeira vez que muitos dos candidatos que nunca foram para o lado esquerdo da Marcelino, sendo a sociedade ela é dividida para cima da Marcelino e para baixo da Marcelino. Muitos que nunca foram lá, hoje estão lá beijando as crianças e depois lavando a mão com gel de álcool. O que esses eleitores vão fazer com esse tipo de político? Quais são as tradições? Quais são os caminhos? Quais são as representatividades? Quer pegar a gasolina? Desculpa, pega, mas não vota. Se você está tão necessitado dela. Faça uma prática menos antiética, menos imoral. Então, o Estado que nós temos, padre, é uma resultante de uma sociedade que nós construímos ao longo desses 500 anos de encontro entre povos europeus, africanos e sociedades indígenas. Essa é a nossa resultante. Fazer diferente é a sociedade agir de forma diferente. Porque essa entidade chamada Estado, ela não existe. Existimos somos nós e as nossas atitudes políticas, especificamente nesse momento.
A gente poderia dizer que no âmbito do Executivo, nós transferimos aqui para a nossa região a questão de Estado, né? Porque lembramos que, como é uma entidade que é representada pelo povo, nós poderíamos dizer que esta crise se concentra também na questão do capital, né? Porque nós sabemos que o capital tem uma influência muito grande em relação a isso, e que as pessoas se deixam, né, levar exatamente por a questão financeira, e o capital, portanto, que também acabou se tornando uma entidade, que hoje nós chamamos de mercado, né? Que esta entidade, ela tem esta influência, e nós vivemos num processo de globalização e de representações sociais que a mídia representa muito bem, né? E a mídia também tem essa questão da mercantil, né? A gente poderia dizer que esses elementos, né, da globalização, a mídia e o próprio capital, eles influenciam de forma decisiva nessa questão que você levantou?
Eu acho que é um papel muito grande da mídia. Hoje as redes sociais ocupam grandes papéis, né? Anteontem eu, de forma um tanto quanto indelicada, eu dizia na rede social: vamos tirar a bunda da cadeira, largar o Facebook e vamos à Assembleia discutir as questões que são pertinentes à nossa classe de professores, de técnicos, de acadêmicos, né? É importante, às vezes, foi o que o Ariovaldo colocou no momento anterior. Nós, às vezes, levantamos a voz e permanecemos nesse levantar da voz, e nos falta atitudes em relação a isso. A globalização é um fenômeno de mão dupla. Ela tanto contribui quanto ela traz elementos negativos. Nada em si é positivo ou negativo, né? Mas a forma que nós os colocamos. Acho que temos um grande espaço midiático hoje. Se fala muito em redes sociais, se fala muito nesses espaços que são mais específicos da internet. Lembrando que menos de 10% da população mundial tem computador, ok? Hoje o grande veículo da sociedade mundial é o mesmo da era Vargas, é o rádio. Que atinge o motorista que está dirigindo, que atinge o lojista, que atinge a pessoa que não tem o momento de ficar com os olhos voltados para uma televisão. A mídia internet, ela ocupa um espaço muito pequeno, importante, mas ainda muito pequeno. Mas ela se desdobra na sociedade como um todo. Não há dúvida de que essa sociedade globalizada está observando os acontecimentos que ocorrem no mundo como um todo. E essa sociedade mundial também está nos observando. Então eu acho que os fenômenos globais, eles trazem sim a ideia do globalismo e do localismo, né? É importante pensarmos elementos que nós possamos trazer desse globalismo para melhorar a nossa sociedade, mas sem esquecermos das nossas especificidades locais. Nós temos uma realidade local, somatogrossense e douradense, que é muito específica. A questão do capital. É verdade, o capital, ele é um grande sedutor, né? Capital é um elemento que nos faz pensar que podemos mudar. Nós olhamos, por exemplo, para a televisão e eles nos vendem um produto chamado Abitronic e que nós acreditamos que nós vamos ficar belos com aquele produto. Nós compramos a bermuda da Carla Pérez e achamos que as nossas mulheres ficarão com aqueles corpos. E o que nós compramos na realidade do capital, de uma forma geral, é a ilusão. Nós compramos a ilusão, porque o que se faz não se faz através de compra, se faz através de construções. E nós vimos aqui, especificamente no nosso município, que a ideia de obter lucros com a política de forma não correta nos trouxe estrondosos prejuízos para a saúde, para a educação, para a administração pública do nosso município. E é isso que nós temos que pensar nesse momento. Por isso eu disse para trazer à memória essa lembrança recente. Porque a sedução pelo capital, a sedução por um benefício pequeno, já que o Estado nunca esteve presente na minha casa, eu me beneficio desse Estado nesse momento com uma cesta básica, mas se nós pensarmos a médio prazo, nós vamos ter prejuízos gravíssimos. Então eu acho que esse exemplo, esse momento histórico que nós vivemos aqui, ele é muito específico para nós pensarmos os limites da sedução e a ilusão dessa ideia que o capital nos traz, né? O homem se constrói através de trabalho. Ninguém vai lhe dar nada de mãos beijadas. Ninguém vai à sua casa lhe oferecer dinheiro por nada. Não na nossa sociedade. Então nós temos que refletir muito sobre essas questões. Sobre o quanto é ilusório o poder da sedução do capital nesse mundo globalizado, onde parece que possuímos tudo sem termos nada.
Muito bem, nós precisamos pagar as contas da rádio, então nós vamos fazer um breve intervalo.
95, a Rádio do Coração de Jesus.